beleza? Então agora você, pra você do bife da semana a aquele churrasquinho do final de semana, é aqui Casa de Carnes de Caiobá e Espeto, aqui no Portal Caiobá. Um abraço pra vocês, todos do Balai. Tô feliz, tô na top, daquele jeitão, daquele modelão.
Pensa, será que é uma especialidade nova da medicina?
Peraí, como é que é o nome da palavra aqui?
Mixologista.
Isso é de comer ou de pôr no cabelo?
Olha, isso é de beber.
Isso aí. Eu domino bem.
Então fala pra gente aí, o que veio a ser um mixologista, essa profissão lá em Portugal é bem respeitada?
Sim, na Europa, em geral, ali, é uma condição que te dá pra poder elaborar um coquetel, criar, desde o princípio básico. Tá? Mistura de ingredientes com frutas, o
percentualzinho, tudo
percentual,
marcado,
tudo. Legal, você cara. Elabora ali se é doce ou amargo. Faz um balanço ali para identificar ali com sabor, intensidade e a consistência, tudo isso é importante.
Que legal, cara, bacana.
Ganha bem? É, essa pergunta que todo mundo tá fazendo aqui.
Essa pergunta é muito boa.
Ganha bem? Como é?
Ganha em euros, a vantagem é essa, ganha em euros. Mas ganha bem.
Você tem algum euro aí no bolso, não?
Tem.
Deixa eu pegar pra gente aqui, só pra gente dar uma olhadinha aqui.
Vamos fazer uma comparação, por exemplo. Aqui...
A maior nota de ouro que você tiver aí. Deixa eu só dar uma
aqui com um real, você compra um pão francês, né? Um real.
Quando tá em promoção.
Quando tá em promoção.
10 euros esse aqui? 10 euros. Essa é a maior que você tem?
Essa é a maior que você tem. É aquele 10 real antigo.
Você tá pelado, hein, bicho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma nota de 10 euros.
Não quero. Eu tive que trocar quase tudo.
Deixa eu fazer uma experiência rapidinho aqui, cara. Ixi, a sorte da minha carteira tá no carro. Deixa eu ficar no cara aqui um pouquinho, só pra me ver como é que é a consistência.
Olha, aqui você precisa.
Olha o golpe.
Vamos começar aqui, ô filho.
Ah, tá. Só pra.
Aqui você. Tá engraçado, mas só nós estamos vendo a bagunça.
Ah, é verdade. Pelo desculpa. Rádio, não dá pra ver, né?
Não.
Tá, desculpa.
Depois vamos sortear esse 10 euros.
Eu vou deixar. Vai rolar um sorteio aí, hein?
Não. Tem que ser comigo aqui.
Não. Não pode mexer com euro aqui.
Ainda tá comigo, será que? Pode rasgar a nota no meio e sortear.
Pelo amor de Deus, eu dou um infarto aqui.
Não faz isso.
Rasga em três.
Vai lá, Robinho.
Caceta.
Aí. Vai, Robinho, vai lá.
Ó. Se você vai no supermercado aqui com R$2, você compra um pãozinho francês e olhe lá. Com 2 euros lá, quantos cacetinhos você leva? Porque não é?
Não é o nome do pãozinho?
É o pão.
A forma portuguesa de se falar.
Isso. Mas é isso mesmo. Eles falam cacetinho.
É um cacetinho.
Vai chegar cedo e pedir um cacetinho. É padaria que fala?
É uma mini bengala, né? Ela é bengala, uma pequenininha assim.
Demais.
Tá? E aí, é maior um pouco que o pão francês.
Com 2 euros dá pra levar um caminhão.
Olha, dá pra levar muita coisa lá.
É muito cacetinho.
O cara sai feliz da vida lá.
Sai contente. Na bagagem.
Sai contente, sim.
Cheio de cacete. O dinheiro lá vale muito mais do que aqui, né? O
poder de compra é bem maior, isso poder nem se compara. Compra,
né?
É surreal.
Qual que é o salário mínimo lá? Assim?
Em média 870, mas se ganha um pouco mais.
870 euros.
Euros.
Aí você tem que multiplicar isso por 6, mais ou menos.
Isso, aqui, multiplica, né? Por 6, você tem aí uma estimativa mais ou menos do ganho mensal.
Não é ruim, hein?
Todo mundo ganha, um brasileiro que vai pra lá ganha só isso ou pode ganhar até mais?
Não, pode ir muito mais, tá? Além disso, é o mínimo, né? Vamos dizer assim, é o mínimo do mínimo que você ganharia, seria isso.
Ouvi falar que português gosta de brasileiro até o brasileiro começar a se dar bem. Enquanto ele tá em trabalho assim de evolução, menor destaque, tá tudo bem. O português tá de bem com ele, mas se ele começar a se destacar
É por conta do ego. O ego deles é muito grande. Então ele é o orgulho. E aquilo, ele vê o brasileiro como uma mão de obra barata. Tá ali pra contribuir. Mas quando ele começa a participar e crescer e evoluir e tomar a frente de uma situação, aí pronto, aí a coisa já complica.
É. Enquanto a gente tá por lá no papel de escravo, tá tudo bem.
Tá tudo certo. É, mas isso vale no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
O pessoal pensa que a gente sai daqui para migrar em busca de uma qualidade de vida melhor. A gente quer roubar aquilo que é deles. Não, é a mesma forma como o português também migra para muitos outros países da União Europeia. Vão para França, são maiores migrantes. Para França, Alemanha, Bélgica, Suíça. Então, é o...
Interessante, né? Como que foi a briga ano passado quando saiu a história da Guiana brasileira? Que Portugal ia...
Olha, o mal é isso, é tanto assunto, é tanta coisa que nem vale a pena. Já chegou em mim, cara, dos Estados Unidos, falar que o Pantanal, a Amazônia, é solo americano. Aquilo é ensinar nas escolas, material didático e tudo. Já,
olha aí, que loucura.
Já vi de brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Também foram, alguns amigos de Portugal foram para os Estados Unidos morar. Família e tudo.
Meu Deus.
É uma loucura. Tudo é uma loucura.
Sensacional. Mas então, com bem menos dinheiro, a gente faz uma compra pro mês lá no supermercado. Tranquilo.
Extraordinário. Faz.
É. Legal, cara. Quanto você gasta, por exemplo, no supermercado lá?
Olha, em média aí uns 500 euros, eu diria. Porque a família é grande. Nós somos ali 5 integrantes. Então, eu, minha esposa, minhas 3 filhas. Então o gasto é um pouco maior, mas em compensação não falta nada de tudo, do bom e do melhor. Você tem aquela flexibilidade, você chegar, igual no supermercado, tem a marca do mercado e tem as marcas mais conhecidas. Te dá essa condição de você escolher qual você quer. Não porque você vai na mais barata por conta da falta do dinheiro. Não, você tem essa flexibilidade.
Uma opção de escolha e não vai fazer falta, né, cara?
Isso não vai fazer falta.
Bacana, bacana.
Não faz falta. Claro que tem as marcas dos supermercados, são mais baratos, mas...
Interessantíssimo isso, cara, muito legal. Muito legal, né, Rominho?
É.
Dá vontade de ir embora pra lá, cara, eu só não gostaria de tomar injeção lá, isso não é legal, não.
É. Essa questão da injeção... Tem essa questão aí, né?
Não pega bem, não.
Tem outra gíria engraçada aqui em Portugal, Robson? É piroco.
Essa eu não vi.
É cantada em Portugal.
Que mais que joia, Fernando? Que mais
que joia? Tem muita coisa aqui. Mas isso é gíria, tá? É gíria.
De bacalhau lá que você tava.
É, verdade. Isso aqui foi o que eu achei, que o prato de bacalhau aqui em todos os lugares que eu pesquisei aqui é o.
Tem um nome diferenciado.
Não, esse não, se falar isso, nós vamos ser censurados. Esse você não pode falar, não.
Mas tem isso mesmo, de algumas coisas que são palavrão aqui lá, ser nome até de comida?
Tem.
Puto!
Tem. É, puto é uma criança, um menino.
Miúdo, pequeno é puto. Puto.
Você entendeu? Malta, o que é malta? Eu falo pra você malta.
Cerveja.
Na hora.
É que cerveja. Legal. Aqui é
puro malte.
Lata é cara de pau.
Olha aí.
Que louco.
Que isso.
Estalo, cara. Um estalo. É um tapa.
Ô, louco. Te
dá um estalo.
Tem hora que dá vontade de dar uns estalos.
Não, aqui eu também tenho vontade. Aqui de vez em
aí gostou, ficou
interessante. Aqui até dois estalos de vez em quando dá vontade, dá dos dois lados.
Paneleiro é o melhor. Aqui é um cara que trabalha com panela, né?
É.
Lá é bicha.
Bom, deixa pra lá. Paneleiro. Deixa pra lá, melhor não, né, cara? Mas vem cá, você tá com, parece que tá com uma surpresinha aí pra primeira dama.
Tem aqui. Uma surpresa aí pra Mariana Godoy.
Pra ela.
O empresário dele aqui, o cabeça da cabeça branca, acho que vai fazer uma.
Não, peraí, vou ver se eu acho a música dele aqui, ó. Peraí.
Ela vai entrar ao vivo aqui. Rapidinho, vamos ver pra ela aqui. Deixa eu falar aqui, vem cá. Empresta aqui. E aí, dona Mari, tudo bem? Estamos ao vivo aqui pra toda a Rede Top, olha lá, do Robson Ramos.
Cadê? Vamos ver. Não, essa aqui, né? Essa não é.
Não é minha
esposa, não. Calma que ela vai pegar.
Então, essa aí
é minha vizinha, gente. Boa, vizinha. Parceira.
Guri, vamos lá. Nós temos 2 minutos e 10 segundos.
Cadê Mariana? Corre, Mariana! Vai perder a surpresa.
Mariana conta uma Ana. Viva Maria!
Viva!
Adeus, Mariana,
Mariana, que eu já vou embora. Aí, bora.
Um minuto. Deus, bora, Mariana.
E aí, cadê a dona Mariana? Ô Robson, lembrando aí aos nossos ouvintes também que daqui a pouquinho, às 8 da noite, a gente vai estar ao vivo com mais um programa Papo de Picapeiro para toda a rede top de comunicação. Olha lá, dona Mariana. Ô, Dona Mariana, boa noite. Tudo bem, tava dormindo, cara. Tadinha, tá cheio de remelo, olha lá.
Qual que é a diferença do fuso horário daqui pra lá?
4 horas.
Olha aí, a hora
lá, que você... Pra mais tarde, então.
Isso, 4 horas a mais, isso.
Então lá já...
Tudo bem, dona Mariana?
Quase meia-noite.
Olha lá, vamos lá, Robson, agora que ele quer voltar pra cama, sair do sofá.
Opa!
Olha lá, vamos ver.
É uma surpresinha, aqui não tem espaço, mas olha, Mariana, tô aqui. Tá, muita saudade da minha família, da minha esposa linda, maravilhosa. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir a sua mão em casamento. Eu quero ouvir um... Tá aqui, em rede nacional, hein?
Agora, Mariana, se for pra dizer não, fala pessoalmente, fala em sim, que senão vai estragar o programa. Show de bola, parabéns.
A voz da Mariana aqui.
Valeu, vamos lá, dona Mariana.
Vê se ela aceita, vê se ela aceita.
Aceito, claro que eu aceito.
Olha, ele pode voltar pra cama ou não? Ele pode voltar pra cama, sair do sofá e voltar pra cama ou não?
Pode.
Pode, liberou. Show de bola.
Tava pensando que eu aprontei.
É isso, olha aí.
O Fernandinho fez uma trilha. Você apelidou bastante ele aqui. Vamos tocar a música dele agora?
Vamos lá, vamos ver a música.
A música, não, a música dele ali, ó.
Do Jean, olha lá.
Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni
fio dental, foto na sua rede
social.
Cabeça branca,
cheia
de...
Essa daí é do TR, né? Já deu 3 anos ela.
A inauguração foi incrível.
E agora a Renda Se Lingerie e Sexy Shop está de portas abertas para atender você. Um espaço cheio de estilo, elegância e novidades. Lingeries sofisticadas, acessórios exclusivos e produtos sensuais que vão valorizar ainda mais sua beleza e confiança. Venha visitar na Avenida Souto Maior, número 902, no Tijuca. Renda Se Lingerie e Sexo Shop, sempre de portas abertas para sua melhor versão. Renda-se.
Credibilidade que se mede em resultados. Desde 2002, o Instituto Rank Pesquisa é sinônimo de confiança e precisão em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. Com uma equipe técnica experiente, realiza pesquisas eleitorais, mercadológicas e sociais com total isenção e sigilo. Diagnósticos claros, dados confiáveis e estratégias eficazes para quem precisa decidir com segurança. Instituto Ranking Pesquisa, informação que gera ação. Acesse rankingpesquisa.com.br. WhatsApp 67996640088. Vem aí, o último baile do ano com as lendas vivas do Chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana, Grupo Trem Pantaneiro e o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas, Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesa 67991830091. Apoio.
Chegou a sua chance de comprar barato e fazer o bem. No sábado, dia 6 de dezembro, das 7 da manhã às 6 da tarde, tem Bazar Solidário Asilo São João Bosco. Vai ser no estacionamento do Forte Atacadista, na Avenida 3 Barras, 1499. Produtos doados pela Receita Federal com preços especiais. Perfumes importados, celulares, relógios, artigos de pesca e muito mais. Bazar Solidário. Você economiza e ajuda nossos idosos.
A informação em suas mãos. Na velocidade do tempo. Na sua casa. No trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto. O resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Sábado, das 8 às 11 da manhã, Marcos Rondon no comando do Agronosso. Informação, entrevistas e tudo sobre o agronegócio. Top FM, a rádio que fala do agro e fala com propriedade. Sábado e domingo na Top FM.
Olá, aqui é Ricardo Ortiz, tô passando para te fazer um convite, Top Hits, o melhor do flashback, sábado e domingo, das 18 às 21 horas, encontro marcado, hein? Aqui na Top FM.
Top Hits, na Top FM. Inscreva-se no canal da Rede Top FM no YouTube. Rede Top FM Oficial.
7:44.
Seu artista
está aqui no Natal da Top.
Fernando e Sorocaba por aqui.
É isso aí, nós estamos passando para desejar um feliz Natal.
Eu sou Eduardo Costa. Feliz Natal, um beijo pra vocês.
Aqui é o Zé Neto.
Oi, gente, aqui é o Cristiano.
Desejamos a vocês um feliz Natal cheio de paz, de saúde.
O seu Natal é aqui.
Top FM. No trânsito, no corre ou em casa, tá todo mundo no balaio.
Você nem saiu direito e já tá fazendo errado. E eu nem perguntei nada, já chegou boato. E eu que nem sou de farra, mesmo assim fiquei tentado. Só que se eu ceder agora, no final vai fazer mal, é pro meu lado. Se eu beber vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, o coração imune. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seu foguete, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás cachaça de farra, fumaça tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seu foguete, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás cachaça de farra, fumaça tem sempre a saudade. Vai dar saudade, se eu te ver vai dar ciúme. E o ciúme é traiçoeiro, a saudade é faca de dois gumes. Melhor eu ficar quieto em casa, com a porta fechada, coração em morrer. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça de farra, fumaça tem sempre a saudade. Cê acha que cê sai na frente, pegando esse tanto de gente, com essa postura imatura, tipo término de um adolescente. Pode soltando seus foguetes, comemora sua liberdade. Vai ver que por trás de cachaça de farra, fumaça tem sempre
a saudade. Rodrigo!
Roda boa, hein?
É outra queridinha da torre.
É,
sucesso. Olha, estamos agradecendo e encerrando a participação aqui com o Fábio Araújo.
Fenômeno.
Ele que é brasileiro de Três Lagoas, empresário, tá lá em Portugal, se deu bem por lá, agora tá melhor ainda.
É, legal
porque
demais.
Ele atravessou o oceano.
Isso.
Para resgatar o par de alianças que ele tinha piorado.
Isso.
Ele já pensou pra chegar lá e fazer uma média, já fez a média.
No
Não, e o bom que ele é tão esperto que ele já criou aí 1,5 milhão de testemunha pra não ter perigo, entendeu?
É pra me garantir, né? Pra todo mundo, quando acontecer alguma discussão, tá do meu lado.
Já tem,
né? Valoriza esse teu marido aí, ele vale muito, vale ouro. Nunca sabe, ninguém fez isso.
Muito bom. Mas tava mesmo penhorado o par de aliança, conversa sua.
Não, é verdade, foi verdade. Aconteceu quando a gente
morava. Quanto tempo estava penhorado?
Tá uns 15 anos ou
mais. Uns 15 anos? Uns
14 anos.
Mas você resgatou agora?
Não, eu resgatei com a nova aqui, ó.
Olha. Eu tô achando que ele tinha ido lá na Caixa Econômica.
Olha, rapaz.
Aqui de volta.
Comprou outra.
Muito bom.
É um capagete, né, bicho?
Esquece, amor, que já foi. Vamos partir pra uma nova.
Claro.
Só pra complementar aqui a participação. A gente tem a impressão, às vezes, de que o brasileiro se dá bem em Portugal, porque o português de Portugal a gente entende fácil. Mas aí você estava mostrando que um amigo seu, você falando que está aqui pelo Brasil, que está se divertindo um pouco,
isso,
aqui, trabalhando.
Ele mandou um agradecimento.
E ele mandou a mensagem pro Fábio.
Olha isso, olha aí.
Vê se você consegue entender.
Traduzir.
Oi, traduzir o que ele falou aqui. Vamos lá. Opa!
Aproveita bem, meu irmão, aproveita bem, pá, fico mesmo feliz, pá, considero-te mesmo, acredita, tu és um irmão para mim, um grande abraço, meu, aproveita mesmo.
Para, pois, Julião.
Para, pois,
sensacional.
Maravilha.
É isso. Ô, Fabinho, rapidão, antes da gente encerrar, só passa aí tua rede social, quem quiser seguir você aí nas redes sociais.
Então, a todos convidados aí, que é seguir, participar, e muita coisa ainda tá para surgir, é novidade, tá? Albo.cast, ok, beleza? Pessoal, arroba albo.cast.
Sensacional, é isso aí.
Ok.
Instagram,
no YouTube, no TikTok. É isso aí.
Futebol. É um prazer receber você por aqui.
Eu é que agradeço, obrigado pelo convite. A participação aqui foi genial. Só revelaram muitos segredos aí à tona, mas eu consegui intermediar, hein?
Sei não, cara.
Vamos ver, mas obrigado, agradeço a vocês.
A gente que agradece, Fabinho. Quando vier ao Brasil e as portas da Top aí do Balaio Total estão abertas pra você. E sucesso.
E quando vocês forem a Portugal, tem que nos visitar lá.
Com certeza.
Fazer uma participação lá no Albuquerque.
Tá, quem sabe não sai um Balaio Total direto de. Como é que é o nome da cidade aí?
Albufeira.
Albufeira. Já pensou? Vamos fazer um balaio direto de Albufeira, hora pois, opa.
tá bom. Providenci bastante cacetinho pra ele.
Eu vou
trazer uns cacetes pra ele.
Melhor não, tô louco. Obrigado, Fabio. Vai com Deus aí. Seja bem-vindo sempre aqui ao Brasil.
Olha, enquanto a gente se organiza aqui e coloca em ordem a questão dos sorteios e tudo mais. Vamos com música, muito obrigado, viu, Fábio?
Eu que agradeço.
E daqui a pouco tem o Papo de Picapeiro.
Daqui a pouquinho, às 8 horas, Papo de Picapeiro comigo, que o meu parceiraço, Eduardo Bessa. Não pode perder, que hoje tá muito legal, hein?
O programa tá bom a Bessa.
Tá muito legal. Bom a Bessa.
Dizer.
Ah, bom, amigo, gostei.
Vamos lá.
Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira. Tinha um povo fumando pendrive e uns loucos fumando mangueira. Tinha uns copos de urso com asa que mantém a cerveja gelada, e um som com volume estridente repetindo as mesmas palavras que as novinha que tava de pé tinha que dar aquela sentada. Eu não entendi nada. Se elas são novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa nos rolês, é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Pra conhecer mais dessa cultura, resolvi ficar mais uns dois dias. Me serviram, foi comida crua, uns palitos é que o povo comia. Uma moça me ofereceu bala, agradeço, só chuto chiclete. Perguntaram se eu já cheirei coca, deve ter o mesmo cheiro da Pepsi. Stanley, pendrive, narguile, sushi, o povo evoluiu. Isso me conta. confundiu. Será mesmo que nós tá no Brasil? Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa, no rolê esse é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa, no rolê esse é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola.
Após as montarias, tem viola e tem fandango. Alô, 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 mulher loira ou morena, eu não faço muita escolha. Hoje a gente foca a tia, o pau quebra, cai a folha.
Agora são 7h54. Mais uma semana completada. Nosso muito obrigado a todos os que colaboraram conosco. Não houve tempo para apresentar todas as mensagens que recebemos, mas agradecemos a todos aí. Em especial, eu quero agradecer o Ramão P. da Silva, ele que faturou a pizza, tá? Deixa eu marcar bem aqui o nome dele. Eu sei que já tá na hora aí do papo de picapeiro. Ramão Pedro da Silva faturou a pizza. Felizmente não deu para colocar a sua mensagem, Ramão. Ela ficou um pouco longa, então eu lhe peço perdão por não ter colocado, mas da próxima vez também, se você puder resumir um pouquinho, vai ser melhor. Tá certo? Obrigado, Fernandão. O Andrezão continua por aqui, daqui a pouco tem o papo de picapeiro.
É isso aí, já que a pouquinho a gente tá aí com o papo do picapeiro. Segunda, nós estamos juntos, Robinho?
Eu não sei.
Eu não gosto de sexta-feira,
eu pretendo voltar.
Eu não gosto de sexta, Robinho, porque eu não consigo ficar longe de você final de semana e do Fernandinho, eu sinto saudade. Vamos fazer um programa sábado e domingo, nós dois, nós três?
Sei não, né?
Melhor não, melhor não. Meu, abraço a todos, até segunda-feira.
Ay, tendai guay, angay, desesiste en tu pensamiento. pensamiento, aquel puro sentimiento, eres como cuecheré, a mí me posean a sentirle, este engaño te mantiene, che a cantar y a gau y pandere, che pechaigo, a mí me posean a sentirle, este engaño te mantiene, che a cantar y a gau y pandere, che pechaigo.
Lá no alto, Balaio Total.
Top FM.
Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos. O que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Se quer seguir.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Top FM. Boa noite, meus amigos. Vamos aí para mais uma edição do Papo de Picapeira, esse programa que tá um sucesso, crescendo cada dia mais, cada semana mais. Hoje nós temos um convidado especial demais, meu irmão, especial demais. Mas antes vamos dar uma boa noite pro meu irmãozinho, pro meu parceiraço, o Eduardo Bessa. Boa noite, Dudu. Fala pra galera quem é essa fera que vai estar com a gente aí hoje. Boa noite.
Fala, galera. Boa noite. Tá começando mais um Papo de Picapeiro.
E hoje o papo é daquele jeito que a gente gosta. Resenha boa, história de bastidor e muita paixão por caminhonete. Maravilha. Aqui a gente tá falando do papo de picapeiro, começando com Leandro Gameiro, uma referência dentro do mundo das picapes. E aqui eu vou falar pra vocês, a resenha é engraçada, viu? Que esse moço aqui, eu vou falar pra você, tem história pra contar. Leandro, seja bem-vindo ao Papo de Picapeiro. É uma honra pra nós poder te receber aqui e ter esse bate-papo bacana aí, né?
Obrigado. E aí, Leandrão, bom demais.
Seja boa noite, meu irmão.
A gente tá muito feliz de receber você aqui, viu, cara?
Rapaz, se vocês estão felizes, calcula eu.
Olha,
é bom demais, cara. Tô me sentindo em casa, viu? É. Pode falar que é doideira, mas é bom demais, você é muito bem acolhido e tá nesse ambiente
e
aqui.
E você tá em casa, meu irmão.
Obrigado,
tá em casa.
Velho, hoje a prosa vai ser boa
demais. Vai render, né, bicho?
Com certeza.
Ó, você que tá em casa, já pega e espalha pra todo mundo aí essa conversa boba. Gente, liga pros parentes, manda pros amigos, fala, bicho, vamos curtir o Papo de Picapeiro, que hoje o Papo de Picapeiro tá simplesmente sensacional. Nós vamos bater um papo com esse cara que conhece tudo de caminhonete. Já temos aqui o Eduardo Bessa, que é um outro fenômeno das caminhonetes, sabe tudo sobre a linha automotiva, sobre caminhonetes, sobre tendências, enfim. Então, espalha pra todos os amigos, pros parentes. Gente, vamos escutar e vamos assistir o Papo de Picapeiro e vamos começar com esse cara. Leandrinho, ó, pra quem não conhece você, Leandro Gameiro, para todos os nossos ouvintes aí, para todos os nossos telespectadores, querido.
Leandro Gameiro, um cara com quase 40 anos, apaixonado por carro desde sempre, desde que me conheço por gente, né? Minha mãe conta uma história muito engraçada, que fala que eu nem sabia falar, mas eu queria sair na rua pegando nos carros. Outra história engraçada é que quando, sei lá, um aniversário de 3, 4 anos, me deram uma bola, eu olhei pra bola, meu primo falou, olha que legal, eu peguei a bola e passei pra ele. Então, desde sempre o carro me move, etc e tal. E há 10 anos atrás, eu tive uma oportunidade muito legal de ingressar no time do Correio do Estado. Olha, né? Aonde eu comecei a falar de veículos da minha maneira e, claro, juntou. Pô, fez uma rede de amizade assim, incrível. E aí eu só fui ficando mais apaixonado ainda.
Legal, cara.
Aí o Bessa fala, ah, empresário, né? Eu sempre escutei que, ah, empresário não trabalha, né? Rapaz, eu gosto de falar que aí agora a nova moda é o empreendedor, né? A gente não pode ter medo.
Nós somos empreendedores, né?
E eu sempre ouvi que é o seguinte, quem faz o que gosta não trabalha no dia da vida, né?
Isso é verdade.
A gente leva, imagina, e quando vê tá dando tudo certo, a gente agradece e bola pra frente. E aí lancei o Tabuleiros Garage. Eu sempre gostei bastante daqueles programas americanos, né? Discovery Turbo ilude muita gente aqui no nosso país, graças a Deus. Mas eu quis fazer um negócio muito similar. E aí eu lancei o Tabuleiros Garage com a ideia de guardar aquele carro que, entre aspas, incomodava em casa. Que é um segundo, um terceiro carro que pinga óleo, aquelas coisas, né?
Uhum.
E nisso, como a nossa região tem muito rio, acabou vindo bastante pescador pra guardar barco. Eu falei, opa, rapaz,
achei um bicho aqui.
Negócio bom aqui, hein? Só que nisso eu fiz voltado porque eu sempre fui apaixonado por carro. Quem é apaixonado por carro vai me entender, porque a gente vai buscando ficar mais profissional da coisa, pra não ficar tomando golpe de mecânico, golpe do funileiro, aquela loucura.
É verdade.
Mas eu fiz todos os cursos do Senai. Falo pra vocês.
Olhei,
eu, dos anos 2000 até 2004, 2005, eu fiz praticamente todos os cursos do Senai, de solda, de mecânica diesel, mecânica gasolina. Eu só não fiz a restauração, mas eu queria fazer. Mas enfim, tem história pra caramba, galera.
Show de bola.
Deixa eu falar um negócio pro seu Gameiro. O Gameiro é quase um consultor emocional pra quem quer comprar uma picape, né? Tem que ter um consultor. Cara, o que que você acha de comprar uma picape? Então ele é o nosso consultor emocional aí do ramo, né? Gameiro, quando você vê uma caminhonete, uma picape, você analisa o dono também pra ver o perfil do cara, pra saber quem que é esse cara aí ou não? Você acha que a caminhonete não tem nada a ver com o perfil do dono?
Com certeza. Eu acho que todo carro tem que haver com o dono, tem que ter a ver, tem que combinar, entendeu? Por isso que existe a customização, que é outra área que eu gosto muito, porque você pode comprar qualquer tipo de carro. Eu uso um slogan, não, mas aquelas frases, né, meio combinadas. Eu criei um jargão, como é que é?
Jargão.
Você vê que o português é triste, né? Mas vamos lá, né? O que importa é passar essa, transmitir essa alegria. Povo, é isso aí. Então, eu falo assim, o melhor carro, véio, é aquele que te serve, cabe no teu bolso e te leva onde você quiser.
Boa.
Não existe carro ruim, existe dono ruim.
É, exatamente.
Tá ligado? Então, lógico que tem alguns carros que realmente dá um pouquinho mais de problema. E aí pega um dono que não é tão caprichoso, aí vira novela das oito.
É, exatamente isso daí. Leandrinho, de onde veio essa paixão de picape? Foi amor à primeira vista? Ou começou vendendo e acabou meio viciado?
Cara, eu acredito que, assim, sempre gostei de carro. Beleza, já falamos isso, né?
Sim.
Agora, a picape, eu acho que tem muito a ver com o nosso estado, né? O Centro-Oeste em si, agro, esse lance. E aí, primeiro fui picado pelo bichinho da customização. Isso, eu tinha uns 16 anos, né? Velozes e Furiosos, 2001, essa rapaz, época. Aquele negócio, né? Embaixo, coisa... Vixe, Maria, dei trabalho e já andei com muito carro feio por aí. Mas, enfim. E aí o lance é que eu apaixonei pelo off-road. Então eu comecei como jipeiro.
Legal.
É, jeep e tal, troller. Não, comecei com o Willys. Quando o seu Willys custa o preço de um troller, você quer trocar o Willys num troller. Quando o troller custa o preço de um Wrangler, você vai pra um Wrangler e não acaba mais. Legal. E aí quando a família cresce, o jeep já não cabe mais no nosso espaço. Então aí precisa de uma picape.
Sensacional.
E é onde eu falo, a diversidade, a mil e uma utilidades de uma picape é sensacional, sabe? Então aí eu me apaixonei, não teve acordo.
Show de bola, cara.
E deixa eu te perguntar uma coisa, se fosse pra você escolher uma picape pra você falar, essa aqui eu vou passar pro resto da vida, eu só vou ter uma picape, qual que você escolheria e por quê?
Vamos lá, essa é a pergunta que vale pelo menos $1 milhão. Porque é muito difícil, né? A gente tava conversando aqui antes de entrar no ar e eu sou apaixonado por praticamente todos os carros, velho. É difícil falar de um só, mas hoje eu escolheria uma F-150 Raptor Shelby.
Rapaz,
essa talvez eu não venderia nunca mais.
É.
E acho, mas eu já tive várias picapes que eu falava, essa eu não vendo nunca. Passou 6 meses, tive uma proposta, vendi.
Chegou a
proposta.
Porque
outra coisa que eu aprendi também, isso é lição pra vida, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo a gente, é o seguinte, velho. A hora de vender não é a hora que você quer. A hora de vender é a hora que alguém quer comprar.
Exatamente.
Por que o cara vai na concessionária? Ele não vai na concessionária tomar café. É. Ele vai na intenção de comprar o carro. Mas claro que o bom atendimento faz parte, o pós-venda faz parte. Aí acaba sendo uma soma de fatores.
Uma
e aí, a 150, a Raptor, ela ainda não vem oficial pro nosso país. Eu acredito que ela vai vir, né? O pezinho da Ford já lançou a Ranger Raptor. E depois que a concessionária já está preparada com a linha Raptor, que é feita pela Ford Performance, fica mais fácil de trazer os outros modelos. Então, hoje é só importação independente e ela vai custar aí seus $70,000-$80,000, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, dependendo do que você colocar de acessório, custa $100,000. Então, essa seria um sonho, bem sonho mesmo, muito acima da minha realidade. Ah. Que talvez, pela dificuldade de eu conquistar esse trem...
Não, para com essa choradeira, Leandro. Não vai pedir dinheiro emprestado pra você agora, né?
Rapaz.
Falar você, agora cara. Não, mas...
Agora...
Né? Aqui pra umas 10 da noite, vai saber.
Hoje, né? Eu tô corajoso. Se pedir, eu aceito. Amanhã eu nego.
Amanhã eu não lembro, né?
Deixa ele, né? Ô, Leandrinho, deixa eu fazer uma pergunta. É verdade ou mito? Que o dono de picape dorme melhor à noite.
Rapaz, eu acredito que é verdade.
É verdade.
Por quê? Se ele não anda muito no centro da cidade, ele não tem muito estresse, teoricamente. Aonde a picape embica, a turma respeita. Como é a faixa? A turma para, não vai querer, o menor não vai querer brigar com o maior, né? Então... Você concorda comigo?
Concordo. E aí você vê as picapes vindo na rodovia ali no retrovisor, você até abre o caminho ali pra passar, né?
É isso.
Show de bola.
Eu acho que sim, é verdade isso aí. Funciona.
Funciona mesmo?
Funciona.
Eu já tive algumas caminhonetes, tem tempo que eu não compro caminhonete, mas eu tô me empenhando bastante pra virar o melhor amigo do Eduardo.
Bom,
pra ver se eu compro uma Dodge Ram em suaves parcelas. Manda aquela suavezinha.
Bom, assim,
mas o Andrezão, aos pouquinhos, tá conhecendo a carteira inteira aí, dos caras mais influentes do meio estão vindo aí. Eu vou falar pra você, o Gameiro aqui, não só ele é apaixonado, como ele também tem uns negócios ali pra, às vezes, pra fazer o brick, né? Fazer um brick com uns negócios diferentes, né?
Boa.
Tava falando agora, ele tá com a, como que é o nome daquela preta lá que você tá, que você falou assim, eu não vendo
Suburban.
Mais.
Suburban.
Chevrolet Suburban.
É o carro do FBI. Quando você vê aqueles filmes americanos que vem aquelas van grandonas, aquelas caminhonetas gigantes.
Nossa, você tá com uma lá,
eu tenho uma Suburban 2000.
Cara, eu quero lá ver, cara, depois, bicho.
Veja, vê no Instagram aí, se preocupa.
Não, não quero ver Instagram, não, bicho. Eu quero lá ver ao vivo,
segue
cara.
Segue nós.
Andar nela, né?
Eu então.
Cavalinho de pau, né?
E eu falei pra ele assim, falei, você vende a Suburban? Rapaz, eu não vendo não, mas dependendo se da proposta, vamos ver.
A gente estuda, né?
Aquele
gente
negócio, estuda. Não é que tá, agora eu coloquei a venda que eu fiz o anúncio, né? Mas na época que você me perguntou, ela não tava anunciada. Aí tem uma outra frase que eu falo, que é o seguinte, o carro não tá anunciado, tá à venda? Não, tem preço? Sempre. Vamos perder a oportunidade.
Concordo.
E proposta firme a gente não perde também, não, filho. Fisgou ali, a gente já faz de tudo pra fazer um rolo, confusão.
É sobre isso, meu irmão, é sobre isso. Já teve algum modelo que você jurava que ia estourar e deu ruim? Conta aí essa história pra nós.
Isso só vale carro novo ou carro velho também?
Qualquer carro. Que carro que você comprou e falou assim, vou arrebentar a boca do balão, só vai dar o Leandrinho.
Ah, tá, isso eu tive, no caso. É, você, o meu uso.
É, e morreu
de lançamento, né?
Você falou, você vai arrebentar, mas só deu dor de cabeça também. É.
Cara, de picape, olha, teve. Teve uma, mas eu já comprei sabendo que não tava fácil a vida dela, né?
já tava na UTI, já.
Pela oportunidade de negócio, inclusive, na UTI, sim, ela tava na UTI, né? Tava lá, nem o mecânico queria mexer, daquele jeitão. E aí eu acabei comprando uma Nissan Frontier, vamos dar nome.
Nossa, não me fala isso, né? Não, cara. Meu Deus do céu.
O carro é excelente. Também, não, excelente.
O carro é bom, cara.
Só que ele não aceita peça paralela. É. Então você tem que viver comprando peças boas, ou Nissan mesmo, ou uma peça de reposição decente.
Vocês entendem melhor do que eu. Eu tive também uma Nissan Frontier 2000 e... antiga, né? 2008, 2009, cara. Tem alguma coisa que ela que parece que o motor dela tem uma entrada de ar que é virada pro chão, é isso mesmo?
É isso mesmo.
Né? E aí parece que ela ali vai acumulando sujeira, você não tem manutenção periódica. E eu não sabia disso.
Cara. E eu vou te falar mais duas que tem isso também.
É.
Essa história começou com a Ford Ranger em 98. A entrada do filtro de ar ali, né, era 2.5 HSD ainda. É, Deus me livre.
Andava aquele.
E lá quando cara, não tá fervendo, tá, tá batendo. Mas enfim, muito bom, mas não serve pra acelerar muito, não. É só pra passear mesmo. E aí a boca do filtro de ar é virada pra baixo, mas na caixa de roda. Erro da engenharia, né? E a Nissan teve esse erro até 2011, acho que ela foi até 12, isso aí.
11, 12, né?
Ela era virada, quando pegava muita estrada de terra, ela perdia a força.
Sim.
Se não tivesse a estratégia ali de abrir
cê
a boca
fez a leitura, filho, já fez a leitura, eu não sabia disso. Então, e a minha estragou numa estrada de terra, cara.
Mas e você fica nervoso, porque você tá lá praticamente com o carro do ano. Você não vai esperar que isso vai acontecer.
Ah. Era muito boa. Eu digo assim, duas caminhonetes...
Conforto, que as pessoas, né? Era mais confortável.
As pessoas, elas têm preconceito em duas caminhonetes que eu particularmente gostava bastante, mas me deram muito trabalho. Uma... É a Frontier, né? E a outra é a Amarok. Eu tive uma Amarok 2014, isso em 2016 ou 2017, e nós vendemos elas com 75 mil quilômetros com problema na turbina, cara. Caramba. E não teve santo no mundo que deu jeito de arrumar aquilo. E hoje não, hoje as caminhonetes elas ficaram bem padronizadas quando se fala no quesito qualidade, né? Mecânica. Verdade. Deu uma evoluída, né, Dudu?
Muito, muito.
Não é isso?
E assim, você vê muito defeito que se deu ao longo do tempo, que as montadoras se preocuparam muito e corrigindo. Outras demoraram mais, né? Esses defeitos permaneceram mais. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, interessante. Muita gente fala da S10 Pitbull, lembra da
certo,
S10
Pitbull? Claro,
2000. Eu trabalhei na Chevrolet e aquilo vendia demais. Você via aquilo... Cara, entregava mais de 150 caminhonetes aí, mês da Pitbull. Tinha HBN Simples, depois veio Executive, tinha Advantage, depois veio a série Rodeio, tinha adesivo do Barro na lateral, lembra disso aí?
Ah, lembro tudo disso.
Onde estão essas caminhonetes, cara? Que você não vê mais S10 Pitbull na rua. O que você acha que aconteceu com esse trem? Enterraram nas fazendas, então, o povo tá usando, igual
eu acho
a Toyotinha antiga, que o povo fala, essa é a Toyota que fica na minha fazenda, que aguenta qualquer coisa.
Eu acho que é por aí. Por quê? A S10, ela tinha um negócio muito legal, que era o conforto, né? Ela em 2001, enquanto as picapes eram muito voltadas para o trabalho, carregar peso, a S10 já prezava pelo passeio. Então ela era mais macia. Eu acho que a galera usou tanto que acabou dissolvendo, né? Não tem mais solução, aí fica muito caro pra arrumar, pra você ressuscitar, vamos falar assim, uma S10 hoje Pitbull, você gasta o preço dela dando risada ou até mais. É. Que foi a história da Frontier, né? Eu peguei ela, tava gastando um balaio, deu bom, no final deu bom. Mas foi aí uma gestação, né? Deu 9 meses ali de trampo, bastante. É, vários desentendimentos com mecânico, com eletricista. Mas nesse caminho, o lado bom é que a gente faz muita amizade positiva também, viu? É,
conhece todo mundo,
né? Inclusive com mecânico, né?
Quem é amigo de mecânico tem tudo, né?
Exato. E guincho, né? Caminhão, guincho, mecânico, não fica na mão.
Loucura, né? Eu quero agradecer a Top FM por abrir esse espaço pra gente fazer esse podcast maravilhoso, Papo de Picabeiro. Quero agradecer também ao Agro Nosso, que está sempre com a gente, e principalmente a você, que nos acompanha aí toda sexta-feira, das 8 às 9 da noite, com esse programa maravilhoso, Papo de Picapeiro, comigo, Andrezão, e o meu irmãozinho Eduardo Bessa. Tá bom? Acompanha a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, né, Dudu? Qual que é o nosso Instagram?
É o Papo de Picapeiro, Eduardo Bessa, e hoje aqui o do Leandro Gameiro.
Leandro Gameiro, show de bola. Vamos continuar com esse bate-papo legal aí? É... meu parceiro Leandrinho Gameiro.
Eita,
fenômeno. O objetivo não. Vamos lá, que o gordinho tá ficando cego, é uma loucura, é, né, cara? Esse aqui fiz a cola aqui da minha diretora Bruna, sensacional. Né, Bruninha? Tá bonita hoje, né? Espetáculo. É, qual foi o cliente mais figura que você já atendeu aí? Aquele que fez você pensar, mas não é possível que isso tá acontecendo.
Cara, essa é uma pergunta boba também, hein? É, porque tem uma coisa que a gente usa pra vida que é o seguinte, né? É, a gente escolhe, teoricamente, lá no Tabuleiras eu consegui escolher o cliente. Então, isso nunca aconteceu, assim, mas de dar risada, de bons papos e cliente desafiador, tem um monte. Teve um que foi muito engraçado, que ele chegou, falou assim: não, eu vim aqui pra mexer na minha caminhonete, mas é isso. Eu falei: mas você sabe o defeito, por que você não fez em casa? Você sabia, por que você não fez?
Você já sabe o diagnóstico?
Não, mas aqui. Eu falei: não, você trouxe pra mim por quê? O que você quer fazer? Você quer vender?
Qual que
você
é o
quer
motivo
fazer
mesmo?
O quê? Não tô entendendo, porque aqui a gente. Né, eu consigo restaurar a tua caminhonete, eu consigo guardar ela pra você, consigo. Aí ele ficou no meu pé, que eu falei: não, tá bom, então você sabe que você vai mexer. Porque eu não sou mecânico, peraí, não é bem assim.
Tô perdido aqui.
E aí virou risada, né, cara? E aí. Tanto é que o Tabuleiros, quando começou, em 2011, a brincadeira era o seguinte: eu fiz um espaço pra poder mexer nos meus carros, tanto velho. Novo eu não mexi porque eu não tinha os equipamentos modernos, mas era sempre o carro velho mesmo. E aí virou uma reunião com os amigos. E aí, onde galera, a gente se reunia sempre pós-expediente, que naquela época ainda trabalhava sábado até meio-dia, depois a gente ia pro Tabuleiros. Aí já era churrascão, a cervejada, o tereré, o carro no elevador, e rapaz, e aquilo lá ia até 18, 19, 20, 20, e aí ia embora, entendeu?
Legal, cara.
Então começou estranho, mas aí a turma vai casando, a gente vai separando a turma, cada um pro seu caminho, e aí foi ficando mais profissional. Mas assim, tem bons clientes, né? O negócio do achismo também, né? Tem dedo pra gente pra dar palpite na vida, tem um monte, né?
Não, pra tudo, né?
Leandro, o Tabuleiros, pra quem não conhece, até tem Instagram, né? Tabuleiros Garagem.
Tem canal no YouTube.
Tem canal no YouTube. O Tabuleiros, ele se assemelha muito a um hangar de avião, né? Todo de metal. Então eu até convido quem não conhece pra entrar na rede social e conhecer o Tabuleiros. E o Tabuleiro, você vê que ele tem a identidade própria dele, né? Você criou essa identidade dele, de um negócio que não se tem aqui dentro da nossa cidade. Ele é exclusivo. Exato. Do Tabuleiro. Tabuleiros fica hoje na saída pra Três Lagoas?
É, eu tô ali na saída pra São Paulo, né? Entre a saída de Três Lagoas, Cuiabá, bem próximo ali ao Residencial Drama.
Perfeito.
Ali.
E me fala uma coisa, o que que o Tabuleiros faz hoje? O que que a empresa Tabuleiros Garagem, o que que ela faz? Ela personaliza, restaura, guarda carro, abre espaço pra mecânico? Como é que funciona? Tudo. O que que o Tabuleiros faz?
Tudo, só não fabrica dinheiro e vende coisa ilícita, mas é assim, eu sou o consultor que você chega com a sua ideia e gosto de realizar o sonho da pessoa, então a gente vai sentar, vai conversar, tomar um café, você vai falar o que você quer fazer, vai falar tudo, e aí eu vou atrás dos profissionais capacitados para fazer o serviço do teu carro, claro que daí a gente combina um valor de comissão ali, porque daí a dor de cabeça vai ficar para mim. Aí tem um espaço onde eu guardo, né? Eu guardo, não, alugo pra galera guardar o bem que não é do dia a dia, que foi onde começou. E tem um espacinho da mecânica também, um elevadorzinho ali onde a galera pode mexer. A ideia é o dono do carro mexer no carro, sabe? Então são pessoas que têm que gostar. Que
legal, cara.
Não é? A pessoa é a entusiasta.
Se precisar do suporte
tá
do Leandro,
passeio,
tudo bem.
Mas ali, se quiser um outro mecânico, a gente tem um monte de contato aqui. Legal. Então é isso, eu tenho um contato, você vem, conversa comigo. Eu faço uma leitura do que você quer, o que você está precisando, compra a sua dor de cabeça, e aí, teoricamente, até eu realizar o serviço, você não vai ter dor de cabeça.
Pô, que legal. Boa,
cara. É isso.
Conceito legal, né, cara?
É isso.
Muito legal.
E aí,
legal,
junto com isso, você é muito louco por carro, né? Aí tem os lançamentos que eu vou, graças ao Correio do Estado, o convite chega. Então a gente vai em muito lançamento. E quando você falou da picape, que, pô, achei que ia vingar, mas não vingou, foi a Fiat Titano. Por isso que eu perguntei, tinha que ser nova ou velha.
Verdade.
Eu acho que a Fiat Titano, ela chegou antes da hora. A galera ficou tão ansiosa em lançar aquela caminhonete que não tomou cuidado com algumas coisinhas.
Você acha então que perdeu o time? Veio,
total.
Foi por causa do
tinha
do...
que ter esperado. Uhum. Porque em 6 meses corrigiram tudo que foi de errado no lançamento.
Como a Toro também, né, Eduardo? Eu acho que a primeira Toro que ela veio, né? Ela também veio com essa dificuldade?
Eu acho assim, isso aí você falou uma coisa que eu acho que as montadoras, elas têm que estar muito atentas, né? A gente fala o ditado mais antigo do mundo e eu acho que isso vale pra tudo. A primeira impressão é que fica.
Exato.
E eu acho que essa primeira impressão do tipo, ah, deu errado, mas vamos corrigir, por mais que corrija e fique top, mas aquela queimado, história, né? ela fica, pra você quebrar isso leva muito tempo, né? Eu trabalhei na Peugeot muito tempo, né? E a Peugeot, quando ela deixou o produto...
Tem propriedade pra falar isso,
né? Top! Você ainda sentia aquele resquício de antigamente, puta, Peugeot dá muito problema, então assim, hoje você fala de Peugeot, cara, de 208, do... cara, os carros são fenomenais, cara, a mecânica do carro são fantásticas.
Com certeza.
Nível de acabamento, conforto, que é fora.
O acabamento da Peugeot é sensacional.
Sensacional.
Você pega um Peugeot, um carro popular da Peugeot, e compara com um carro popular das outras montadoras, não dá pra sair do acabamento da Peugeot, é incrível.
E aí você vai pro mercado às vezes pra vender o carro, ou vai comprar um carro de alguém, você vê que ali a depreciação é maior, você vê que ali essa dificuldade é maior,
loucura,
de
giro. Né,
mas não porque o produto não seja bom hoje, mas criou-se um histórico, uma história sobre isso.
Exatamente.
Né? Colocou ali uma identidade, né, o cara.
O que aconteceu é o seguinte, né, a Peugeot e Citroën foi vendida para o Grupo Stellantis.
Sim.
Né, virou o Grupo PSA dentro da Stellantis.
Pra quem não sabe, quem é o Grupo Stellantis? O
Grupo Stellantis é a detentora da marca Ram, Chrysler, Dodge, Jeep,
só Fiat, nave, só trator,
Citroën,
né?
Mas... isso é que eu tô lembrando aqui de só cabeça, trator, mas são, né, inúmeras marcas que elas são donas, que a Stellantis é dona. E qual que foi a linha, né? Pegou o nome Peugeot, que tinha esse lance de luxo, sofisticação, deixou mais popular de fato e colocou como carro de entrada da marca. Então hoje, qual que eu vejo assim que vai ser o futuro, né? Eu tô falando um pouquinho de achismo meu junto aqui. A Fiat vai ser uma marca um pouquinho mais top, Citroën e Peugeot vão ser as de entrada, e aí vai virar aquela confusão de mercado, né? Igual a Fiat Titano. O projeto da Titano, pra não falar que foi um desastre, né? Porque era pra ser Peugeot, aí virou Mercedes, aí foi virando aquela bola de neve, só que é um projeto de 2016, né?
Ah, é, cara?
Aí foi divulgado 2018, ninguém quis, ninguém viu, a Fiat falou, deixa que a gente faz.
Olha, e lançou a Titan.
Só que
pegou,
tinha que ter arrumado.
O que pegou, principalmente, e eu falo uma coisa que pegou muito, foi a questão de suspensão, né?
E ela não tinha interior de Fiat. Você entrava na picape, você via um Peugeot.
É.
Então,
que loucura, cara.
São coisas assim que não pegou bem. E depois corrigiram, a caminhonete ficou legal pra caramba. Só que aí?
Não teve aquela aceitação que o pessoal esperava, né, cara?
Exato.
Como você falou, acho que foi o time mesmo, o né? Time. Faltou acessibilidade pra soltar no momento certo, né?
E aquela loucura que tinha de antigamente, né? Que picape, carro osso duro, né? F-75, aquelas F-100, que era carro que, pô, indestrutível, vamos falar assim.
Você pegava os carros da nossa época, eu acho que até da Mica, acho que eu sou um pouquinho só mais velho que vocês, mas a própria D20, a própria F-1000, a própria Rural mesmo, né? Que a gente fala, era carro pra durar 40 anos.
Exato.
50 anos.
E tem um monte rodando aí até hoje.
Até hoje, né?
E aí a pergunta que não quer calar, voltando na S10zinha Pitbull.
Sim.
Que já é da era 2000 ali, 2001. Né? Você vê muita Silverado 99, 2000 rodando, mas você não vê S10 2001 rodando.
É verdade.
Que loucura, né, cara?
Você já tá onde a lata ficou mais fina, é onde o negócio...
Exato.
Já não veio com aquela
estrutura, feita pra acabar.
Que loucura.
Eu vejo ali nos altos da Afonso Pena, tem um tio que vende pipoca ali, que ele tem uma F1000 Gabine Simples preta. E eu falei, você não vende essa caminhonete? Eu falei, rapaz, todo dia vem um querendo comprar essa caminhonete. Não venda a caminhonete. Cara, mas é uma F1000 Gabine Simples preta que tem ali. E eu falei, cara, esse cara tem que vender essa caminhonete. Fala um preço. Ele falou, não vou falar.
Eu falei, mas que é uma eu tenho pra você, 82, branquinha, faixa cinza.
Olha aí,
eu,
tá vendo, cara?
Daquele jeitinho.
Mas eu queria comprar a véia pra arrumar lá no tabuleiro, né, cara? Vamos falar pra você ir lá todo final de semana tomar uma cerveja com a véia e arrumar a caminhonete.
Isso é bom, cara. Você falou, eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, ele mora em Canoas, Alvorada, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele tem uma D20, eu acho que 85, 86, uma D20 Gabine dupla. Ele é delegado aposentado. Eu nunca vi uma D20 tão linda igual aquela, cara. Ele não vende por nada no mundo, por nada. Eu nunca vi um carro, cara, você pode chegar com a Dodge Ram zero, cara, que ele não troca.
Não vai.
Mas eu nunca vi um carro tão lindo na minha vida. Ele é muito zeloso, cara. E ele tirou zero.
Então, tem uma história aqui, né?
Doido, né, cara?
É conhecido meu, não sei se você conhece, mas o pai dele comprou, acho que duas ou três F1000. E colocou, fez parede, guardou e largou e não falou pra ninguém. E aí faleceu, não sei o que lá, depois que a turma descobriu, foi reformar a casa, falou, opa, achou um Fusca e duas F1000.
É mesmo, cara?
É mesmo.
Que sensacional essa história, velho.
Sensacional. Daqui de Campo Grande.
Daqui
inclusive
de Campo
Grande. O menino da... O Anderson Dick, né, que é da Filtec, ele veio, gravou, falou da descoberta, e são dois carros também que não vende, não faz nada, deixa
aí. Tem que fazer essa matéria, gosto. Papo de picapeiro, Eduardão, sensacional.
Eu lembrei agora, eu passo o contato dele depois pra
você. Não, mas tem que falar
mesmo. É jipeiro também, tem história, pundedel.
Eu falo assim, né, cara? A gente acaba descobrindo uns trem. A gente tava falando de carro restaurado, né? E a gente fala muito de tabuleiros que tem essa pegada de restauração, né? E o cara tem que ter muito conhecimento pra fazer isso hoje. Você não restaura, por exemplo, uma F1000, você não restaura um Maverick, você não restaura um Opala, se não tiver conhecimento. Nós falamos no começo, né? A melhor coisa é conhecimento e amigo do mecânico, né? E do guincho também, né? Mas assim, qual que é o carro hoje, Gameiro, que você restaurou, tem vontade de restaurar e fazer um projeto, você fala assim, cara, esse é o projeto que eu sempre quis fazer.
Eu já
tenho.
Boa pergunta.
Já tem?
Mas não é picape.
Ih, mas vamos falar, ué.
Não é picape.
Qual que é o carro, Leandrinho?
Eu tenho um Camaro 67.
Nossa, é meu, cara.
É meu, já tem 20 anos.
Olha.
Comprei só o croqui lá em Jundiaí. Fui buscar de caminhãozinho, tinha 14 anos de idade quando eu comprei esse carro.
Nossa, é mesmo? Esse carro tá onde, moço?
E aí, ó, já não bateu a data aqui. Não, eu tinha 16, tá certo, tinha 16. E aí eu montei junto no caminhão, o cara falei, vamos lá buscar. Ele tá comigo aqui em Campo Grande, ele tá no Bruno da SM Funilaria. E aí tá lá, velho, tô levantando, eu já fiz esse carro 4 vezes. Ele foi uma escola pra mim e eu acho que ele tem muito a ver com o tabuleiro, porque eu não tinha onde mexer em casa, acabou que eu quis criar a minha oficina pra poder mexer no carro. E aí, muito perto dele ficar pronto, eu andava nele, bem